sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade, deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para ele, um programa alegre, descontraído. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa. Telefone 44-35-9020. Pode também ligar ou mandar mensagens no WhatsApp no 997-666-555. Pode também mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, escreve para nós, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você entra no Facebook e procura nossa página no Semeando a Boa Nova. Nós estamos lá aguardando o seu post. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, fazendo post no Facebook, você vai concorrer a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz do Ipiranga. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Lembro também que os programas ficam todos gravados lá no semeador.org, está lá para você ouvir. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de 14 a 21 graus. Estamos aqui, equipe Apostos, nos telefones está lá o Valdir e o Danilo. No apoio geral, o Valdir, a nossa ouvidora aqui, a Clarissa, hoje aqui pilotando aqui o Facebook, acompanhando as mensagens dos ouvintes aqui, nos ajudando. Nos comentários, o Fernando. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje nosso companheiro Oswaldo Gimenez, que é atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, de Santo André, que vai responder a pergunta-tema. É certo julgarmos os outros? Essa é a pergunta-tema de hoje, hein? É certo julgarmos os outros? Oswaldo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Eu que agradeço a honra que vocês me dão sempre, né? Do convite. Bom dia aos ouvintes. E a pergunta é certo julgar os outros? Na verdade, nós passamos a nossa vida julgando, né? E a questão de certo ou errado depende da natureza.
O certo e o errado depende muito de cada um de nós, né?
De cada um de nós, da natureza do nosso julgamento, como é que nós enxergamos, e isto em relação ao propósito divino, a nosso respeito. Então, na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos crescendo no roteiro de evolução espiritual, as nossas maneiras de ver as coisas, de encarar os problemas, elas vão se modificando. E então essa capacidade de julgar, ela vai também se aperfeiçoando, né? Levando-nos a um caminho de construção do nosso espírito, né? Nesse interrelacionamento que nós temos com os outros seres.
Mas, Oswaldo, o Espiritismo fala do julgamento, né? E o Espiritismo é muito claro em relação a isso, né? Tem algumas posições que você muito bem esclareceu agora para a gente aí, que essas posições são bastante marcantes. Mas se a gente pudesse simplificar, se nós pudéssemos, assim, sintetizar para o nosso ouvinte, para que ele entendesse de uma forma objetiva o que significa julgar alguém, como é que a gente definiria o que é julgar alguém?
Tem dois sentidos, né? Dentro do sentido mais humano, né? Que é no corrente do nosso dia a dia, Se diz que julgar significa lavrar ou pronunciar sentença contra alguém. Então, esse é o sentido atual dessa palavra, né? Então, num sentido um pouquinho mais amplo, é o julgamento, é a opinião que você forma dos outros, que pode ser positiva ou negativa. E quando nós falamos assim, julgar, normalmente levamos para o lado negativo, né? Estamos achando o defeito de, não é? Estamos julgando, né? Mas você pode julgar uma pessoa boa, uma situação boa, né? Um acontecimento bom. Você está também emitindo um julgamento. Perfeito. A respeito de, né? Seria mais ou menos nesse caminho. Sentido.
8 horas 5 minutos, você está conosco. Nós estamos aqui na ABC ao vivo pelos 1570 kHz, também na internet www.radioabc.com.br. Você nos escuta ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: é certo julgarmos os outros? Estamos aí trabalhando nessa questão dos julgamentos que com frequência fazemos dos outros, né? De acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Fernando, por que que o Espiritismo tem tanta preocupação com a questão da nossa posição em relação aos outros? É importante o Espiritismo ter essa preocupação? Por que que o Espiritismo está tão ligado na forma como nós julgamos as pessoas?
São duas situações diferentes. O Espiritismo tem a preocupação, sim, perante a sociedade, e aí sim fomenta ao indivíduo que ele deixe de visualizar somente si e busque a colaboração no meio social, ou seja, busque o outro, amando o outro, ok? Como o tema hoje está focado ao julgamento, e foi muito bem lembrado pelo seu Oswaldo aqui, a questão do conceito. A ideia de julgamento no sentido de o quê? Você fazer uma análise, perfeito. Olha, eu vi tal situação, então eu tenho que julgar no sentido de fazer uma análise, se isso é correto ou não é correto. Se eu estivesse naquela situação, eu faria ou não faria? Eu deveria fazer ou não? Então, nesse sentido, realmente a gente tem que fazer sempre julgamento no sentido de o quê? De análise. Por um outro lado, o que não é correto é decretar realmente a pena por um indivíduo. Porque normalmente a gente julga no sentido de o quê? De punição. A pessoa fez tal coisa errada e ele tem que ser punido. Isso está errado, e aí a gente entra na questão da crítica. E o Espiritismo não recomenda esse tipo de coisa, porque não existe ninguém isento de erros. Todos nós cometemos erros. Tá? E isso é muito difícil, porque a gente procura, nossos olhos estão voltados para fora, não é isso? E dificilmente a gente se olha no espelho. E quando a gente se olha no espelho, a gente percebe que essa pessoa também comete erros.
Quer dizer, os erros fazem parte da vida das pessoas, né? Eles estão aí, são comuns a todos nós, né? São 8 horas e 7 minutos, estamos aqui ao vivo com a pergunta, a tema: é certo julgarmos os outros? Você liga para cá, participa, 44 35 90 20. Pode também ligar ou mandar mensagens via WhatsApp no 997-666-555. Nós estamos aguardando o seu comentário, a sua ligação. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, programa Semeando a Boa Nova, e está lá, a Clarice está acompanhando você. Quando você entra lá no Face, já aparece lá. Se você digitar Semeando a Boa Nova, a Clarice já está acompanhando você lá, para você nos dar a sua opinião, fazer o seu post lá. Muito bem, Oswaldo Gimenez é nosso companheiro hoje aqui, falando com a gente sobre o tema do julgamento dos outros. Oswaldo, você sabe que nós temos aqui aquela palavra especial, né? Então pediria para você que nos desse aí uma palavra especial sobre o tema de hoje. Depois, no final do programa, você explica por que que essa palavra tem relação com o tema de hoje.
Autoconhecimento.
Autoconhecimento. Então está aí a palavra de hoje do Oswaldo, uma palavra composta, autoconhecimento. Depois ele vai explicar por que é importante essa palavra em relação ao tema de hoje, que é o julgamento, né? Se é correto julgarmos os outros ou não. Muito bem, Oswaldo, a gente está falando aqui do julgamento. O Fernando acabou de falar, inclusive, aí da preocupação do Espiritismo nessa questão do relacionamento com as outras pessoas, etc., né? E aí a gente quer perguntar uma coisinha para você a respeito daquela passagem que Jesus disse que nós não devemos julgar os outros para que nós não sejamos julgados também, né? Jesus falou isso muito claramente. Você pode explicar para o nosso ouvinte as circunstâncias e os motivos dessa orientação de Jesus? Quando é que isso aconteceu, né? E por quê, né?
Essa passagem é uma passagem basilar, não é? Sobre o nosso tema. Centraliza bem aquilo que nós estamos analisando hoje. Jesus estava discorrendo sobre essa questão, ensinando como ele fazia, não é? Comumente, não é? Com as pessoas em volta. E ele estava explicando a questão do julgamento com a seguinte posição: que com a mesma medida que nós medíssemos os outros, nós seríamos medidos. E estava explicando essa questão. Ali presentes estavam escribas e fariseus. E é sabido que nessa ocasião estavam acompanhando Jesus sempre que possível, na tentativa de colocá-lo contra Moisés, contra aquilo que Moisés tinha deixado como normas de conduta e que eram obedecidas por todos, né? Então, essa era a intenção daquelas pessoas, né, que estavam ali ouvindo, esses escribas e fariseus. Então, a propósito, tiveram uma ideia e trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. E fizeram a proposta a Jesus, o que ele faria, porque ele estava pregando, né, essa questão do não julgamento, né? Essa mulher foi pega em adultério, Senhor. Que faremos com ela? Moisés disse para que deveria ser apedrejada a mulher que fosse pega nessa situação, provocando Jesus. E eles colocando, e Jesus escrevia na areia, né? E insistiram com Jesus, até que Jesus, encarando-os, né, diz assim, faz a pergunta. Não, a pergunta não é bem a forma, né? Uma proposta para eles: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu a seguir é muito interessante, porque eles começaram devagarinho a se retirar, e o evangelho, ele é tão claro nesse ponto, que diz que os mais velhos foram os que foram se retirando primeiro. E quando ficaram sós, acabaram ficando Jesus e a mulher adúltera. Então ele pergunta: mulher, onde estão os que te julgavam? Eles se foram, Senhor. Então nem eu te julgarei, né? Te condenarei.
Que exemplo, hein? Que exemplo, hein?
Vá e não peques mais. Então, com essa última frase de Jesus, fecha o ensinamento total, não é?
Exemplo e orientação ao mesmo tempo.
Exemplo,
né?
E orientação, porque a questão dos que estão sem pecado poderiam atirar a primeira pedra, ali entre aquele grupo, só ele teria essa condição,
uhum,
de atirar a primeira pedra. E ele, ao invés de atirar a primeira pedra, ele faz ali o ensinamento, o fundamento, o exemplo, como você diz, né? O fundamento do perdão, mas com a advertência: não peques mais. Porque reincidindo nos erros, ela atrairia de novo sobre si, né, as perseguições.
Perfeito. 8 horas 13 minutos, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: é certo julgarmos os outros? Você liga para cá, participa. Aliás, a Clarissa está monitorando lá o Facebook, já colocou foto do Oswaldo. Oswaldo, já tem uma foto tua hoje na nossa página no Facebook, viu? Está atualizadíssima lá. Se você entrar na nossa página, você vai ver a foto do Oswaldo lá. Clarissa, você queria falar alguma coisa, né?
É, o Oswaldo, ele foi muito feliz quando ele lembrou esses ensinamentos de Jesus a respeito. Tire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Então, quando a gente julga o nosso próximo, quando a gente critica de maneira reprovatória, o que nós queremos dizer? Que nós não fazemos o que estamos condenando no outro, né? Então, será que nós muitas vezes não fazemos o mesmo? Ou se não fazemos o mesmo, fazemos até pior, né? Então, quando a gente julga alguém, nós temos realmente autoridade moral para dizer: não, eu nunca fiz isso, eu não faço isso. Se eu estivesse nessa situação, eu faria diferente. Será? Será que não faríamos? Né? Então, estamos constantemente pedindo a indulgência do nosso Pai, do nosso Deus. Estamos constantemente pedindo perdão pelas nossas faltas. E perdoamos o nosso próximo? Né? Então, se nós pedimos a indulgência e o perdão, nós também temos que praticar isso com o nosso semelhante. Né? Isso que Jesus queria dizer. Né? Quando nós dizemos na oração, perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Então, temos que fazer isso pelo nosso próximo, se pedimos a mesma coisa para Deus.
Muito bem, e aí, Fernando?
Turíbio, e pegando isso, né, eu acho que o ponto focal, realmente, essa lição é muito conhecida do Evangelho, a questão da mulher adúltera, e o que a gente fica pensando, o ouvinte deve estar pensando, é o seguinte, mas e isso no dia a dia? Quer dizer que realmente num dia a dia, onde há conflitos, há erros, erros da sociedade, então a gente não deve o quê? Verificar isso, a gente não deve fazer uma análise, não deve ter nenhuma condenação, não é assim. A sociedade vai se organizando para que a gente consiga o quê? Viver em comunidade de uma forma organizada. Por isso que existem leis. Jesus, quando vem e passa esse ensinamento, é porque ele veio num momento necessário, uma mudança. Não mais a pena de morte, como era realmente empregada por Moisés, mas a pena do amor. É uma diferença muito grande. Até então, havia uma condenação com a própria vida. Você errou, você paga. De que forma? Com a sua vida. Você vai perder sua vida. E Jesus fala, não é assim. Agora a gente tem que vir o quê? Pelo amor, pela educação. Por isso que ele fala assim, se você errou, ok. A sua condenação é o quê? Modificar os seus atos. Você não está condenada. A única condenação, ou única coisa que a gente tem, que a gente vai ser futuramente, é a felicidade e perfeitos. Então a gente tem que pensar não mais em querer o quê? O sofrimento do outro, e sim o quê? O crescimento. O propósito da doutrina espírita é ajudar um ao outro, tá? Cada um se ajudando a levantar aqueles que estão caídos. Então, se hoje eu estou caído, eu preciso de uma mão para me erguer. E a hora que eu estiver um pouquinho mais acima, também estender minha mão para aqueles que estão abaixo. É essa postura que Jesus veio colocar.
Bom, Oswaldo, nós estamos aqui colocando esse assunto. Esse assunto é um assunto muito controverso, né? Porque a questão de julgar os outros parece que faz parte da rotina das pessoas. As pessoas estão sempre reunidas aí, quando estão nos almoços de domingo, né, Oswaldo, de família, sempre falando dos outros, né? Parece que tem prazer em falar da vida dos outros, né?
Vai falar de política, vai falar do jogador de futebol que errou isso, aquele pênalti, tudo.
Acaba sempre falando da vida dos outros. Sempre tem um julgamento, né? Sempre julga. E sempre os outros são piores, né?
Certamente.
As pessoas são melhores. Mas aí, Oswaldo, vem a pergunta que a gente faz agora, no sentido de que você possa esclarecer o nosso ouvinte a respeito dessas situações em que nós não podemos nem analisar, nós não podemos nem fazer uma avaliação, analisar as atitudes ou os predicados dos outros, nem isso nós podemos fazer?
Ao contrário. Podemos sim, e não é bem o verbo poder, né, que se deve se empregar aqui. É uma coisa natural no ser humano, né? Então, nós, desde o princípio, nós sempre estamos diante de problemas que se apresentam. Conforme o espírito vai crescendo no roteiro da sua evolução, ele vai se encontrando em situações e nós sempre teremos que ter alguma opinião sobre as coisas e sobre as pessoas. Então,
não dá para ser neutro, né?
Não dá para ser neutro. Muitas vezes nós somos neutros na língua, mas lá no nosso íntimo nós estamos julgando. Né? Uhum. Nós estamos julgando e muitas vezes até lavrando a sentença, não é? Dependendo do estágio evolutivo em que nós estamos. Então, essa capacidade, como todas as outras capacidades do ser humano, elas têm um objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, essa questão ela vai se melhorando dentro de nós, vai melhorando o nosso conceito de julgamento. Nós passamos a ver o mundo ao nosso redor de uma maneira diferente. A ótica vai se alterando quando nós vamos convivendo com os outros seres humanos e nesse contato vamos evoluindo, vamos crescendo espiritualmente. Então, na medida em que crescemos espiritualmente, a nossa visão se modifica, né? Essa visão em direção à justiça. que nós temos os dois extremos aqui conhecidos no nosso planeta, a justiça dos homens e a justiça de Deus. Então é nessa projeção em que nós nos lançamos em direção à compreensão e fazer com que o nosso espírito vibre nessa outra condição da justiça divina. Este caminhar é que vai nos dar um aperfeiçoamento, né?
Perfeito, quer dizer, a análise sobre o comportamento dos outros fica mais aprimorada, porque nós também nos melhoramos, né? Estamos com o interior melhor.
Exatamente.
Né? Aliás, todo mundo tem coisa boa, né, Oswaldo? É só buscar que a gente acha, todo mundo tem alguma coisa boa, né? Clarissa?
Não, e essa análise, né, de que forma que ela é feita? De forma destrutiva? Que benefício vai tirar do que da minha análise? Né? Então, quando eu critico alguém, quando eu faço... Temos que fazer análise o tempo todo, é igual você disse. Estamos inseridos num contexto onde o mal e o bem estão presentes. E temos que comentar o mal, não conseguimos fugir dessa ótica, né? Até porque Jesus, inúmeras vezes, ele reprimiu o mal, de forma até enérgica. Então, é necessário. Mas quando nós fazemos uma crítica, quando nós analisamos um fato de forma pessimista, de forma totalmente desnecessária... Qual é o nosso objetivo? Qual é denegrir a outra pessoa? Né? Então, quando nós fazemos uma análise para denegrir, é uma falta de caridade. Né? Então, eu acho que isso que importa. Qual o objetivo de eu dizer tais palavras sobre um fato, uma pessoa, uma situação? É para espalhar o pessimismo? É para espalhar a desconfiança? É para denegrir a imagem da outra pessoa? Né? Então, aí a gente vai contrário ao que o Oswaldo falou, que é o aperfeiçoamento do espírito.
Agora, Clarissa, aproveitando que você está falando isso, você pegou um tema interessante, essa questão do bem e do mal, né? É possível que a gente faça que a gente distingua uma coisa boa de uma coisa má? É possível distinguir o bem do mal sem fazer julgamentos? É possível fazer isso?
Não, nós temos que fazer um julgamento, né? Temos que analisar, né, o bem e o mal. Mas com que proveito eu faço isso? Eu analiso o mal somente para publicar ele de forma, né, de forma para espalhar otimismo, desconfiança, desacreditar, isso é uma falta de caridade. Agora, se eu analiso mal para o meu proveito, para eu saber o que é certo ou não, ou para o proveito do próximo, mas sempre com caridade, benevolência, indulgência, esse é o nosso dever de cristão.
O espalhar o mal, Turíbio, é uma coisa interessante, tá? Ah, por exemplo, você vê uma pessoa cometendo qualquer delito, alguma coisa errado, alguma coisa que é condenável. Perfeito. Então, normalmente, você acaba condenando isso e comentando com uma outra pessoa, ok? Agora, tem um detalhe. Imagine você quando faz, porque todo mundo faz, ou seja, todo mundo erra. Imagine quando você comete algo que você erra, e muitas vezes esse erro você considerou que foi bem grave, bem chato, bem ruim. Você chegaria a espalhar isso para todo mundo? Olha, eu fiz isso que não sei o que, eu fiz aquilo que não sei o que lá. A gente tem vergonha disso, não é isso? Se a gente não quer revelar esse tipo de coisa às outras pessoas, com que direito a gente tem de revelar o erro dos outros? É essa questão do julgamento que a gente está colocando aqui. Julgamento como análise é necessário para a gente saber discernir. Isso é certo e isso é errado. A gente precisa fazer, porque são escolhas. Agora, o julgamento no sentido de condenar o outro, que é repreendido.
Perfeito, Oswaldo.
Está muito bem colocado pelos nossos companheiros aqui de bancada, né? Agora, Jesus, ele fecha essa questão dizendo assim: fazer aos outros o que você deseja que os outros façam para você.
A essência da mensagem cristã, né, Oswaldo? Que é a essência do cristianismo, né?
É a essência do cristianismo.
Aliás, Oswaldo, fala nisso. Você não acha que se as pessoas seguissem essa máxima de Jesus, a vida, o planeta seria bem melhor?
Seria, lógico. Então, mas como aprendemos na doutrina espírita, né, que é uma luz para clarear nosso pensamento, a evolução não dá saltos. Então, nós temos que passar uma fase de cada vez. E nós estamos numa fase agora muito importante. Vamos ver se no decorrer do programa ainda podemos abarcar esse assunto, né? E são fases decisivas na evolução do espírito, assim como da evolução do planeta.
Uhum.
E cada coisa ao seu tempo. E, naturalmente, a convivência construtiva, que seria o não julgamento destrutivo, né, provocando a convivência construtiva, seria o ideal. mas que nós estamos caminhando para ele, estamos.
Aliás, né, é complicado, porque a gente está vivendo um momento, como você muito bem colocou, em que os acontecimentos que nos rodeiam, né, no dia a dia, as corrupções, os desvios financeiros aí de grandes corporações e tal, de repente as pessoas estão, a imprensa, as pessoas julgam, né? Estão fazendo julgamento, né? Nem sabem o direito que aconteceu, já estão julgando, né? Já estão julgando e dando a sentença. Isso que é pior, né? Fernando?
Com relação à questão da evolução que o senhor Oswaldo colocou, eu acho interessante, tem um dito antigo que fala o seguinte, que os tolos nunca aprendem, que os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, se a gente olhar essas coisas ruins que acontecem realmente, que é divulgado pelos meios de comunicação tal, o que eu acho que a gente deve fazer nesse momento, se não for possível desviar a atenção desse tipo de coisa, porque não leva muita coisa a boa, mas vamos lá, se você pegou uma ação que todo mundo falando que está errado, você se imagine como autor daquela ação. Se eu estivesse naquele caso, eu faria igual? Não faria? Então eu tenho que o quê? Me precaver e buscar essas situações que os outros erraram. Eu falar, ali eu não posso errar. Eu já vi que ali vai dar um rolo danado, então eu não posso errar
naquilo. Não pode meter a colher ali, né? Porque senão vai dar problema, né? Clarissa, conta para o nosso ouvinte aqui, que está na nossa audiência, como é que ele faz para curtir a nossa página no Facebook?
Bom, ele pode entrar no Facebook, Semana Boa Nova. Já está ali a foto hoje do Oswaldo Gimenez. E ali a gente coloca, né, todos os comentários, você pode mandar perguntas, sugestões, participar do programa de forma interativa, né?
O endereço?
Semeando a Boa Nova.
Muito bem, tá aí. Aliás, já tem lá a tua foto, viu? Tá lá, né? Muito bem, são 8h26. Ô, Clarissa, falando em Semeando a Boa Nova no Facebook, os ouvintes que ligam aí, só para lembrar você que está na nossa audiência, que ligam e também passam na nossa página lá, curtem a nossa página, ou deixam um post, deixa de alguma forma marcada a sua passagem por lá, concorrem como um brinde, que é um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, que é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E já tem ganhador da semana passada ou não? Não precisa falar o nome ainda, só já tem ganhador?
Já tem ganhador, daqui a pouco a gente vai anunciar.
Ah, daqui a pouquinho nós vamos dizer quem é que ganhou o livro da semana passada. E Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, respondendo a pergunta, a tema, é certo julgarmos os outros? Aliás, essa pergunta aí, acho que o próprio ouvinte vai responder no final do programa, né, Oswaldo? Porque não dá pra gente dizer, né, se é certo ou não, né?
É verdade.
É muito complicado isso,
complicado,
né?
Complicado, é um tema complicado.
Oswaldo, a gente falou agora há pouco, o Fernando até falou, a respeito do espiritismo, a dar tanto valor a essa questão do julgamento, né? Você entende que as pessoas, quando elas julgam os outros, elas estão, como se diz lá na psicologia, né? Elas estão, de uma forma ou de outra, expondo os seus comportamentos também?
Existe um entendimento, né, que, o entendimento do espelho, né, que geralmente aquilo que nós vemos de negativo nos outros é aquilo que nós temos de negativo dentro de nós.
Sim.
Então, há que se ter cuidado, né? Sempre, quando estamos fazendo essa opinião e revelando essa opinião, né? Para procurarmos abrandar o nosso julgamento. Procurarmos aprender com o erro dos outros, como foi dito ainda há pouco, né? Então, na medida em que nós vamos nos inteirando, né, do mundo que nós temos à nossa volta, procurar tirar dessa questão do julgamento alguma coisa de bom para nós. Então, como foi dito, né, aquilo que eu vejo no outro que eu não gosto, né, como é que eu me comporto a respeito? E se a resposta for negativa, que possamos fazer as alterações íntimas necessárias para que possamos ter uma vida mais equilibrada.
Perfeito. 8 horas e 28 minutos, Clarissa.
Queria comentar a respeito do que o Oswaldo falou. Quando a gente consegue identificar tão claramente o defeito do nosso próximo, como ele falou, por que nós temos... É óbvio que nós temos isso dentro de nós. Se eu consigo identificar que outra pessoa é maledicente, que ela é egoísta, se eu consigo identificar tão bem, é porque eu conheço esse sentimento, né? Então, vamos dar um exemplo. Se alguém me mostra uma nave espacial me mostra um motor quebrado. Eu não vou conseguir identificar um motor quebrado porque eu não conheço sobre uma nave espacial. Né? Agora, se eu conheço tão bem algo, eu consigo identificar. Então, aquilo que incomoda nos outros, eu acho que é uma ótima oportunidade de nós passarmos a analisar se nós não temos esse defeito também. Né? Que é como Oswaldo disse, nós somos um espelho do nosso próximo. Né? Nós nos vemos refletidos nele. Por isso que muitas vezes incomoda o que o nosso próximo faz, porque a gente identifica. Né?
Identifica e conclui que são coisas que nós não resolvemos ainda.
8:29, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente Boa Nova. Está lá o Marcelo pilotando lá os botões mágicos da ABC, fazendo o som bonito chegar até você na sua casa e também pela internet. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já já, mas vou deixar uma pergunta para o Oswaldo aqui. Oswaldo, agora é aquele ponto crítico. O que é que a gente deve fazer? Olha, essa pergunta aqui é complicada. E o que é que nós devemos fazer quando nós formos julgados por alguém e acusados de alguma coisa que nós não fizemos? Qual a nossa postura? Qual o nosso comportamento? Você vai responder já já, porque nós vamos agora para as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vai lá no Facebook, curte a nossa página, dá uma ligada para cá, 4435-9020, ou manda uma mensagem no WhatsApp, ou liga também no 997-666-555. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Passe a madrugada na ABC, madrugada especial, hoje à meia-noite.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Outono na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Música.
8 horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com a pergunta tema: é certo julgarmos os outros? E você liga para cá, participa, passa na nossa página no Facebook. 44 35 90 20 é um dos nossos telefones. O outro, 997-666-555, para você ligar ou também mandar mensagens via WhatsApp. E você participa daqui e concorre com o brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga. Clarissa, nós temos aí quem é que ganhou o livro da semana passada. Clarissa, avisa, dá o aviso para os nossos ouvintes aí.
É, a ganhadora da semana passada foi a Ana Maria de Diadema. Ela deve retirar o livro no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 8 às 9h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. O endereço é Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
Muito bem, aliás, a partir de hoje já pode retirar, né? Já pode retirar. A Clarissa está atualizando a página no Facebook aí, os ouvintes já estão se manifestando, já tem manifestação curtida por aí, alguma coisa? Já? Quem que curtiu? Conta pra gente aí.
O Celso Adão, a Vera Pires, o Flávio Tolini, a Dermal, tem algumas pessoas curtindo a foto do Osvaldo e desejando bom dia ao programa.
Ah, que bom, os nossos companheiros aí nos ajudando a fazer o programa. Valdir, nós temos informações aí dos acontecimentos da Seara Espírita aí para falar para os nossos ouvintes ou não?
Temos sim. Temos a tradicional festa junina na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a Rua Barão do Rio Branco 430, aqui na Vila Eudísia, é no dia 13 de junho, a partir das 19 horas. Então, essa tradicional festa, como o próprio nome está dizendo, ela já é tradicional, então podem frequentar, podem comparecer, que vocês vão gostar de tudo que é oferecido nessa festa. E também temos, na Sociedade Espírita José Domingues Bueno, no dia 13 do 6, também no mesmo dia, às 19 horas, a Noite da Pizza. A Sociedade Espírita José Domingues Bueno fica a Rua das Pitangueiras, 471, no bairro Jardim, aqui em Santo André. Fica aí a opção da Festa Junina ou da Noite da Pizza.
No mesmo dia?
É.
Ou os dois, né? Vai um pouquinho cada um, come uma também. Pizza, vai na festa junina. Olha lá, o Fernando disse que vai nos dois, ó. Tá aí, ó. O Fernando já tá mais preparado, tá com o estômago mais preparado para as duas coisas.
Perfeito. Depois eu corro um pouquinho para perder tudo, o excesso.
8h36, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. E eu quero lembrar você que no próximo programa nós vamos estar aqui com a companheira Hilda Doreto com o tema Arrependimento e Remorso. É, e hoje nós estamos aqui com Oswaldo Gimenez, que é ator e tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, falando sobre o tema do julgamento. A pergunta a tema é certo julgarmos os outros? E quero lembrar também que Oswaldo usou a expressão aí, autoconhecimento, para se referir ao tema de hoje, e depois no final do programa ele vai explicar para a gente por que ele usou essa expressão, o autoconhecimento. Aí Oswaldo explica depois para a gente. Oswaldo, rapidamente, você já contou isso para a gente aqui, mas a gente não deixa de explorar os nossos convidados aqui, né? Conta para nós, assim, de uma maneira bem sintética, como é que você chegou no Espiritismo e por que é a opção pelo Espiritismo?
É, tem duas fases, né? A primeira fase é de criança. Meu pai e minha mãe se converteram através da cura de um processo obsessivo na década de 40. Em 1942, meu pai e minha mãe começaram a participar e eu fui pela mão deles. Então, essa é a primeira etapa, né? Ali a gente fez evangelização, mocidade, e uma época a gente ficou meio arredio, assim, quase desistindo, né? A primeira mocidade. Mas depois nos firmamos de novo na União Espírita Cristã Beneficente Laudelino Novaes de Brito, uhum, na Rua Brigadeiro Machado, 269, no Brás, que é a casa que deu abrigo aos meus pais. Essa mesma casa deu origem depois ao que hoje é Sociedade Espírita José Domingues Bueno. Funcionou aqui alguns anos como filial dessa sociedade, uhum, nós viemos de lá, para, uhum, Santo André. E com o correr dos anos a gente foi se envolvendo nos trabalhos e estamos aqui aprendendo todos os dias mais alguma coisa dessa doutrina maravilhosa.
Muito bom. Que beleza de história, né? Oswaldo, tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era o que nós devemos fazer quando nós formos julgados por alguém e acusados de alguma coisa que nós não fizemos. Qual deve ser a nossa postura?
Aí a questão de culpa e de inocência, não é? Então, até que ponto nós somos inocentes, até que ponto nós temos culpas? Até que ponto nós estamos atraindo coisas negativas para nós e por que estamos atraindo essas coisas negativas? Então, não é tão simples como dizer culpado ou inocente, né? Mas há uma postura que, quando foi me passado o roteiro, né, do nosso programa, eu procurei uma postura que eu me lembrava do Chico Xavier. Quando ele desencarnou, vários ditos, né, dele, né, foram publicados, inclusive a internet traz, né, esses arquivos, né, com palavras de Chico Xavier. E uma delas, eu achei assim que se encaixa direitinho nessa proposta, dessa pergunta. Então, não é uma orientação do Chico Xavier, é uma orientação de Emmanuel para o Chico Xavier. Então, é assim, eu até escrevi, são três linhas apenas, por favor. Mas muito interessante. Diz assim, Chico Xavier nos ensinou da seguinte forma, sobre essa questão de julgados estando inocentes. Né? Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas.
Olha, espetacular,
então,
né?
Então, você fazer o registro, quando você faz o registro e você faz a reação, você entra na mesma faixa daquele que está dilapidando a sua moral, está te atacando, na tua visão, injustamente, não é? Então, é uma conduta essencialmente cristã que o Emmanuel passa para o Chico e que nós temos essa felicidade de poder ler e refletir sobre isso e hoje passar para os nossos ouvintes.
Perfeito. Vamos? Nós temos aí, Clarissa.
Eu acho que é uma ótima oportunidade quando isso ocorre com a gente, quando nós recebemos um julgamento e não temos culpa naquilo, né, de praticarmos a humildade. Porque é tão difícil, nessas horas o orgulho, ele nos consome, ele nos corrói por dentro, né? Destrói. Então é uma oportunidade de aprendermos com as críticas. Né? É uma coisa que eu sempre procuro pensar, nós não temos controle sobre o que os outros pensam sobre nós. Nós não temos controle sobre o que os outros falam sobre nós. Mas o importante é a gente procurar ter controle sobre nós mesmos. Né? Como eu estou tentando controlar esse sentimento? Né? Imagina pessoas que são famosas, de repente têm as suas vidas expostas, né? Nas redes sociais, na internet. Elas não têm controle sobre isso. Mas a única coisa que pode nos dar paz de espírito é a nossa consciência tranquila. É como ele disse, não ligue para que os outros falem. Como o importante é ligar para o que eu estou fazendo. Eu ter a minha consciência tranquila, que eu estou procurando melhorar, progredir, evoluir. E é uma ótima oportunidade nesses casos de praticar e buscar a humildade, né?
Muito bem, nós estamos 8h42 ao vivo aqui com o Semana Boa Nova. Ouvintes já se manifestando, nós temos aqui algumas perguntas chegando dos nossos ouvintes aqui. O Salomão de Mauá, obrigado Salomão pela sua ligação. Assim, o mal é o equilíbrio do bem? Será que o mal é o equilíbrio do bem? Oswaldo, será que o mal é o equilíbrio do bem?
Na verdade, dentro dos conceitos espíritas, né, caminham juntos. Entretanto, tem uma outra historinha que corre também, né, a respeito de Einstein, né, quando ele era jovem, ainda jovenzinho, adolescente, né, que um professor desses arrogantes, né, olha, estou julgando o professor arrogante, né, diz a história, né, um professor arrogante, né, pergunta, o mal existe, né, e então lógico que existe, ele mesmo responde, né? E tal. Então, uma mãozinha lá se levanta, era o Einstein menino, ainda adolescente, né? E diz assim que não, que o mal não existe. Então, mas a gente vê isso que acontece, uma pessoa atacou a outra, isso é o mal, como não existe? Então ele diz assim, não, o mal não existe. Eu vou resumir, não é? Porque a história é um pouco longa, né? Assim, na verdade, o mal é a ausência do bem.
Esclareceu tudo, né?
Esclareceu tudo, né?
Bom, o Salomão deixou um pensamento aqui pra gente também, viu? Ele disse assim: a chuva que algumas vezes destrói também ajuda a planta a crescer. Olha que pensamento bonito. Parabéns, Salomão. Muito obrigado por você estar com a gente aqui, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova todo sábado aqui pela ABC. A nossa companheira querida Nolita, lá embaixatriz da Vila Formosa. Nolita, obrigado pela sua... Aliás, a Nolita está sempre no Facebook, deixando palavras bonitas, carinhosas para todos nós. Obrigado, Nolita. E ela ligou e disse assim, ó, por que as pessoas do meio espírita gostam de praticar a caridade, hein, Fernando? Por quê, hein?
Se gostam de praticar a caridade, eu acho que quando a gente começa realmente o que é se doar para o outro, a gente começa a sofrer o efeito do ensinamento de Jesus, o amor. Quando a gente começa o que? A pensar realmente no outro e desenvolver o amor, o sentimento é tão bom que acaba nos preenchendo de tal forma que aí a gente compreende a importância que Jesus falou de amar o próximo como a nós mesmos. Então acho que é isso, viu, Lolita?
Perfeito, 8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aliás, falando em gmail.com, o programa SBN é nosso endereço eletrônico, né, para você mandar e-mail. A Clarissa está acompanhando lá o nosso e-mail e também o Facebook. Você vai lá e já faz o seu post para a gente. 8h45, vamos fazer aqui uma paradinha para falar dos destaques da semana. Semana bastante agitada aí, com bastante acontecimentos, né? O que é que nós temos de destaque? Tem algum destaque aí, Fernando, na semana que você gostaria de comentar com o nosso ouvinte, fazer uma avaliação à luz da doutrina espírita?
Eu acho que a gente pode destacar realmente esse período de festa, tá? Que o próximo mês começa realmente e tal, porque inúmeras instituições religiosas normalmente, ou a própria Igreja Católica, ou os meios espíritas, ou outras comunidades, fazem ações voltadas a festas, a festividades, para que possam angariar recursos e manter boas ações, Turíbio. Uhum. Então, por exemplo, as festas juninas, as noites da pizza, os almoços, juntamente com a família, com os grupos. Então, eu acho que eu gostaria de destacar isso. Diferentemente de, obviamente, os noticiários vão relatar coisas mais pesadas, mais densas, que a gente já sabe. Então, como a Boa Nova hoje, eu gostaria de colocar pelo menos essas questões. Próximo mês, se prepare, porque muitas festividades e com a arrecadação desses recursos, muitas boas ações serão construídas.
Perfeito. Oswaldo, você tem alguma coisa dessa semana que te chamou atenção, que você gostaria de destacar para o nosso ouvinte aqui, que a gente possa até nos aprofundar um pouquinho na análise em relação à perspectiva espírita desse acontecimento ou de algum outro que você teve aí?
Tem os acontecimentos bombásticos, né, que têm surgido, né? Uhum. Eu, como futebolista amador, na minha juventude, né, eu sempre gostei do esporte, né, um esporte de conjunto, um depende do outro, né? Então, pratiquei amador, né? Uhum. Quase 13 anos.
Qual era a modalidade que você praticava?
Era futebol de campo. Mesmo. Futebol de campo. E então acompanhamos até hoje com algum interesse, né? Porque é um esporte bonito. O que vem denegrindo um tanto o esporte é a violência. E entramos de novo nessa faixa negra que nós estamos vivendo aí, né? De exposição de pessoas e acontecimentos a respeito de... das pessoas que se vendem, não é? Por qualquer coisa, não é? Uhum. Levar vantagem. Então, como espírita, como pessoa que gosta do esporte, a gente lamenta, não é? E como espírita lamenta também, não é? Que os acontecimentos que vêm à luz, não é? São acontecimentos negativos. Então, dentro desse conceito de melhoria das condições do planeta, é preciso que essas questões de suborno, de corrupção, elas comecem a ser corrigidas também. Uhum. Porque esse mundo novo que nós estamos lutando por ele, esperando que chegue logo, ele precisa estar isento dessas coisas, né? Então é uma caminhada também. Então não estamos aqui julgando ninguém. A justiça dos homens está apurando. Uhum. E fazendo votos que este esporte, como outros esportes, eles sejam tidos e praticados sempre como uma coisa saudável para aqueles que o fazem e para aqueles que o acompanham.
E não esquecendo, né? Não vamos julgar antes de se apurar os fatos adequadamente.
Primeiro, né? A apuração dos fatos.
Perfeito. Clarissa?
Eu ia falar sobre isso. Acho que é uma ótima oportunidade isso que está acontecendo no nosso esporte, de nós não entrarmos em comentários e julgamentos precipitados e negativos. Porque é comum no dia a dia a gente comentar os fatos que são divulgados, que estão acontecendo ao nosso redor, mas que a gente não entre naquele pessimismo, né? Se como a conduta dessas pessoas que ainda se vão apurar, mas como se fosse regra para todos que trabalham, né? Então aquele julgamento precipitado, julgamento crítico, que não vai trazer benefício nenhum. Eu acho que vale mais a gente pensar o que nós estamos fazendo para melhorar a corrupção. Como eu estou me portando diante da corrupção? Será que também nós, de alguma forma, em menor escala, não temos alguns comportamentos que devemos combater em nós mesmos? Né? Então, acho que é uma oportunidade de nós procurarmos já evitar, né, comentários negativos a respeito dos fatos, que não constroem nada, que só destroem, né, que fazem mal para quem ouve e para nós mesmos. Né?
Pois bem. E aí, a gente quer, eu quero lembrar aqui também, nessa linha que você está falando, do pessimismo, essas coisas, né? Quero lembrar aqui, essa semana foi publicada uma pesquisa inédita, aliás, feita pelo Ibope, publicada no Jornal Estado de São Paulo, na quinta-feira foi publicada, dia 28, mencionando que o povo brasileiro está muito pouco otimista. Olha só, metade, praticamente 48% dos entrevistados nessa pesquisa do Ibope se diziam pessimistas, né? E aí a gente fala assim, poxa, mas o ambiente está propício para esse pessimismo, né? No entanto, por uma felicidade, né? Uma matéria publicada também essa semana no jornal Valor Econômico, isso foi no dia 26 a matéria, né? Dizia o seguinte, um encontro de executivos em São Paulo, realizado essa semana também, mostrava que mesmo com muitas ressalvas, né, por parte dos executivos presentes, existe uma perspectiva de melhoria na situação a partir do segundo semestre. Quer dizer, então veja, é bem nessa linha mesmo que a Clarissa colocou. Existe um pessimismo, mas sempre tem uma perspectiva de melhora, sempre tem uma perspectiva boa, né? Então, apesar de todas as ressalvas, esse congresso, esse encontro de executivos que aconteceu em São Paulo, prevê algum tipo de melhora, não sei em que intensidade, se é muito, se é baixa, se é alta, se é média, não sei, mas é alguma reversão do quadro negativo a partir do segundo semestre. Poxa, mas a partir do final do ano só? Mas pelo menos tem uma luz, né? Isso é o que é importante. As pessoas, na verdade, as pessoas são envolvidas pelas mensagens que denigrem, essas mensagens ruins, né, que transmitem as coisas que não são boas. E sempre existe alguma coisa boa acontecendo, né? Nós vimos aí ontem, por exemplo, né, nós vimos a divulgação ontem na imprensa do PIB, né, o PIB, a retração que aconteceu no trimestre. É uma forte retração. No entanto, você viu que a agricultura crescendo maravilhosamente bem, o campo dando o exemplo pra gente, né? Exportação de commodities, uma série de coisas. Então, isso é uma expectativa boa para as pessoas que estão vendo essas coisas acontecerem, pros brasileiros, né? Que estão vivendo esse momento de dificuldade e que tem uma perspectiva de melhora. É isso que a gente tem que ter em mente, né? A melhora pode estar presente, né? Não é, Fernando?
Olívio, certamente. E se você pegar realmente uma questão de um âmbito de crescimento da mentalidade do nosso povo, tá? Talvez isso seja atual, pela questão política também que a gente viu, então muita gente acreditando, depositando sua confiança numa outra pessoa e tudo mais, tal. Então houve certa decepção, que é natural, que isso é importante, até mesmo para que as pessoas deixem de depositar tamanha confiança nos outros e tenham confiança em si, né? Claro. E aí, uma vez que você adquire uma confiança em si mesmo e não deposite tanta expectativa ou esperança no outro, você assume mais a responsabilidade da sua vida. Isso fomenta a sua inteligência, fomenta também o quê? Uma relação diferenciada nos meios sociais, nas eleições, em tudo. Então, se a gente começar a pensar, puxa vida, se eu deixar de consumir aquilo que eu consumo por qualquer medo, aquele que fabrica vai deixar de fabricar. E, obviamente, ele vai precisar mandar a gente embora. A pessoa que foi mandada embora não vai ter recursos. Isso vai o quê? É em cadeia. Então, se a gente começar com pensamento salutar, olha, vai melhorar e tudo mais, como esses executivos estão fazendo, eles vão fomentar o desenvolvimento e o equilíbrio novamente. Agora, nós realmente estamos desequilibrados um pouco para baixo. Daqui a pouco a gente vai equilibrar novamente e vai subir. É natural.
É isso que o Fernando disse, é extremamente importante, né? O pessimismo, ele gera as especulações de mercado e faz com que as empresas deixem de investir no país por conta de especulação, né? Por conta da onda de pessimismo, de não saber como é o futuro. E isso depende de cada um de nós. Nós estamos inseridos dentro das empresas, estamos dentro do contexto social do país, né? Então, a partir de cada um de nós, o otimismo alavanca, ele contagia, né? Então, nós passamos a consumir, passamos a ajudar no progresso, na evolução. Ontem, teve uma reportagem no Jornal Nacional, eu não lembro o nome do profissional, mas ele disse que se nesse momento, se nós aprendermos com os erros, o Brasil tem perspectivas enormes de progredir economicamente e de evoluir.
Perfeito. Oswaldo?
Está me lembrando também uma questão já um pouco antiga também, que foi colocada para Chico Xavier, né? Ele estava aqui conosco ainda, né? E foi lá pelos idos de 1978. Então perguntaram para o Chico assim: Chico, o Espiritismo diz que o Brasil, ele é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Como é que você explica isso, se nós vivemos no meio de uma corrupção tão grande, no meio de uma tanta negatividade, as pessoas querendo levar vantagem e tanta desonestidade? Então diz que o Chico respondeu, inspirado pelo Emmanuel, é assim que diz o livro, no livro Entrevistas, de Chico Xavier, né? Diz assim, Emmanuel está aqui do lado me dizendo o seguinte: o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas nós precisamos construir o Brasil nesse sentido, né? Então, é preciso construir, não é esperar, né, como uma benesse, né?
Clarissa, o Adalberto de Guaranás está ligando aqui, essa vai para você, viu, Clarissa? Está dizendo o seguinte, obrigado, Adalberto, pela sua ligação, hein? Quando olhamos para as ações do próximo e criticamos, é porque podemos fazer melhor do que ele, né? Ou é devido à nossa inveja?
Bom, quando nós criticamos com o objetivo de denegrir o nosso próximo, né, é porque nos julgamos melhores que eles, né? Quando nós julgamos e criticamos, é porque temos a certeza que não vamos fazer. Mas aí que entra a nossa humildade. Será que não vamos? Será que não teríamos feito na mesma posição, com a mesma oportunidade? Então é devido, sim, ao nosso orgulho e à nossa inveja, como ele disse, por conta de ainda não conseguirmos ver os nossos próprios erros, olhar para dentro de nós e vermos que também somos falhos. Então, da mesma forma que o nosso próximo é falho e erra, nós às vezes erramos mais ou já erramos no passado. Eu acho que uma coisa é nós separarmos o erro da pessoa. Podemos sim analisar o erro, julgar o erro, porque a gente precisa dessa referência do que é certo ou errado. Mas quando nós julgamos a pessoa, nós dizemos que somos melhores que ela, né? Nós dizemos que nós não fazemos isso. E nós julgamos, condenamos, somos juízes impiedosos, sendo que nós precisamos de compreensão e indulgência para com as nossas próprias faltas.
Fernando?
A Clarissa colocou um ponto muito interessante, né? Jesus fala assim que o destino do pecado é a morte. Uhum. Muita gente compreende de uma forma totalmente equivocada isso, né? O destino do pecado é a morte. Não é do pecador, não é daquele que errou, que é o término, o extermínio. Não, o extermínio vai acontecer dos erros, porque haverá uma evolução. E para que haja essa evolução, há necessidade de uma análise, ok? Análise no sentido de julgamento, de você analisar se isso é certo ou errado, se é bom ou ruim. O que nós estamos falando quando a gente utiliza o termo julgamento é quando a pessoa condena. Então, só se a gente substituir isso assim, é lícito julgar, e se a gente trocar a palavra e colocar assim, é lícito condenar? É lógico que não. condenação não, mas análise é necessária.
Bom, o Ismael, companheiro Ismael, lá do bairro Romero Tom de Santo André. Obrigado, Ismael, pela sua ligação, nos ajudando aqui a fazer o Semeada Boa Nova, sentando aqui na poltrona do ouvinte aqui. Ele diz assim, ele fez dois comentários muito providenciais. Ele diz assim, ó, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, né? Aí vem o nosso esforço de
debater. É isso aí, né? Obviamente, algumas linhas da filosofia, alguns pensadores que vão falar isso, outros pensadores falam, não, o homem é uma tábula rasa, que aí vai sendo escrito. Então, de acordo com cada linha filosófica, viu?
Né? E tem outro pensamento dele, diz assim, ó, antes de julgar, devemos fazer uma autocrítica. É, tá aí a necessidade da reflexão pessoal, né? Bom, Oswaldo, qual é a consequência espiritual para nós quando julgamos alguém que com muito rigor a ponto de provocar problemas na vida dessa pessoa? Olha essa pergunta, e como é, qual a consequência espiritual para nós quando nós julgamos alguém com tanto rigor que provocamos problemas na vida dessa pessoa? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Se que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
A construtora M. Bigucci realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Bigucci é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbigucci.com.br/mundi. Valor referência, edifício Tiago, apartamento 16. M. Bigucci, construindo uma vida melhor.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui com o programa Semana Boa Nova. Estamos entrando agora na nossa última hora e vamos até às 10 da manhã com a pergunta tema de hoje, é certo julgarmos os outros? Quer lembrar você que nós estamos no 20º ano de existência do Semana Boa Nova. É, Oswaldo, 20 anos, viu, Oswaldo? 20 anos que nós estamos no ar aí, né? Esse, estamos já no 20º ano. Um abraço especial também para o Elson, que está na nossa audiência. Ele e a esposa dele ficam todo sábado ouvindo o nosso programa lá de São Caetano. Um abração para ele. Né? E eu quero lembrar também que no próximo programa vem aí a nossa querida companheira Hilda Doreto com o tema Arrependimento e Remorso. Esse é o nosso tema do programa que vem. E daqui a pouco o Oswaldo vai contar para a gente por que ele usou a expressão autoconhecimento para se referir ao tema de hoje. É certo julgarmos os outros? Depois ele vai explicar para a gente aí. Valdir Manente, tem informações para os nossos ouvintes aí, Valdir?
É, tenho sim. É, Anete Guimarães, excelente expositora espírita do Rio de Janeiro, esteve visitando aqui a região, mas ainda continua visitando. Hoje ela estará em Campinas, mas amanhã, 31 de maio, estará no bairro Jaçanã, no Centro Espírita Ismael. Isso amanhã, 31. Dia 1º de junho, estará no Água Rasa, na Água Rasa, no bairro Água Rasa, no Centro Espírita Caminho da Luz. E na terça-feira, em Diadema. Em Diadema, é no Lar Espírita Luz e Amor, que fica a rua Castro Alves 165, no Jardim Marão, em Diadema, às 20 horas. Então, fica o convite a todos vocês que possam estar prestigiando essa expositora que estará entre nós aqui mais uma vez. E também, reforçando novamente o que já fizemos, o convite a meia hora atrás, a tradicional festa junina da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira estará sendo realizado no dia 13 de junho, a partir das 19 horas. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira fica a rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Eudísia, aqui em Santo André. E também neste mesmo dia, a partir das 19 horas, a Sociedade Espírita José Domingos Bueno estará oferecendo a todos aqueles que para lá se dirigirem a Noite da Pizza. Sociedade Espírita José Domingos Bueno fica a rua das Pitangueiras, 471, no bairro Jardim, aqui em Santo André.
Lembrando, né, Valdir, esses eventos todos têm a finalidade de arrecadação de fundos, né, de recursos para poder manter as obras da casa, né? Oswaldo nos falava agora há pouco aqui das obras da Sociedade Espírita José Domingos Bueno, que não são poucas, né, Oswaldo? Você podia falar uma para o nosso ouvinte, só para o nosso ouvinte poder...
Além dos alimentos distribuídos mensalmente, uma que é a menina dos olhos, né, da gente, que é a confecção de enxovais para bebês de mães carentes.
Confecção de enxovais e fornecem gratuitamente para as mães carentes.
Isso, é um grupo de senhoras que há muitos anos faz esse trabalho e a gente distribui aproximadamente 120 enxovais por ano.
120 por ano?
Por ano. Então, é um trabalho de fôlego e é um muito caprichado. Fica um trabalho assim maravilhoso, que é para dar um apoio, um início para essas pessoas que não têm recurso, engravidam, né? Então não tem recursos.
Muito bom.
E olhando sempre por esse lado, por esse ângulo, de que as casas espíritas, na sua maioria, todas, sempre têm obras assistenciais e a necessidade de arrecadação de fundos exatamente para dar sustentação a essas obras. Todas as casas espíritas têm isso.
Clarissa, nós temos aí ouvintes passando pela nossa página no Facebook, deixando alguma mensagem para algum post?
O Celso Adão, ele deixou um abraço carinhoso, né, para o nosso querido companheiro Osvaldo. Né,
muito
e
obrigado.
Outras pessoas.
Um abraço para ele também.
Lá será dado. E outras pessoas também passando, curtindo e comentando.
Muito bem, tá aí a Clarissa acompanhando a movimentação na rede social. Osvaldo, eu tinha deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo, que é a qual é a consequência espiritual para nós quando nós julgamos alguém com muito rigor a ponto de provocar problemas na saúde desse alguém? Qual é a consequência espiritual para nós, hein?
A vida daquele que sofre o problema da maledicência, que é essa questão, se centraliza aí. Sofre assim alterações muito grandes, pode sofrer alterações muito grandes, é o que geralmente acontece. A esse respeito, Turibe,
sim,
eu me lembrei também, quando estava olhando o roteiro do programa, de um arquivo que gira na internet, com o título sugestivo de O Julgamento. Então, assim, é uma historinha, é coisa rápida.
Sim,
como
conta pra gente, conta para o nosso ouvinte aí.
Então, assim, diz que um homem, ele começou a falar muito mal do seu vizinho. Então, para todos que ele encontrava, o vizinho era ladrão. Então, ele é ladrão, porque é ladrão, numa outra situação, vocês não conhecem, ele é um ladrão, ele é um ladrão, é um ladrão. E ele tanto alimentou essa ideia que o homem foi preso. E depois de sofrer muita humilhação na cadeia, né, o homem foi inocentado, porque ele não era ladrão. Foi provado que ele não era ladrão. E ele, tendo sofrido todo esse problema, ele resolveu processar o maledicente, né?
O acusador.
O acusador. E então foi, abreviando a história, né, a coisa vai para julgamento. E dentro dessa história nós encontramos um juiz reto, né, e que todos são retos, mas esse se diz assim na história, um juiz reto. E então esse juiz, no julgamento, né, diz assim, mas por que que você fez isso? Eu falo, uma palavra não faz mal para ninguém. Você falar alguma coisa não faz mal para ninguém. Sim, mas nesse caso você fez um mal, né? Você fez um mal. E a pessoa acabou sendo presa, por isso está te processando. E parou um pouquinho e pensou, diz assim, olha, vamos fazer o seguinte. Você vai escrever numa folha de papel tudo que você falou dessa pessoa, tudo. Agora você vai voltar para sua casa, depois que você escrever, aí você pega esse papel onde você escreveu, você vai picar esse papel e vai jogar pelo caminho os pedaços do papel, e amanhã você volta aqui no tribunal que eu vou te dar a sentença. E o homem, tudo bem, escreveu lá as maledicências, né, que ele tinha feito. Picou e foi para casa jogando os pedacinhos pelo chão. No dia seguinte, volta para o tribunal. Então o juiz diz assim: bom, agora antes de eu te dar a sentença, você vai voltar o caminho que você fez, vai juntar os pedaços, né, do papel e trazer aqui no tribunal. Meritíssimo, impossível. O vento já deve ter espalhado isso, deve estar pedaço de papel para todo lado. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, aí vem a lição, né? A moral, né? Falar assim como você não vai conseguir, né, juntar, as tuas palavras também, você, depois que você fez o mal, não tem como você corrigir. Porque assim como o vento levou aquilo que você escreveu, né, Então, os comentários foram se espalhando para todos os lados. E como é que vai se consertar isso, né? Então, diz assim, não é como moral, né? Fechando a moral da história, né? Que nós somos senhores do que calamos, né? E escravos do que falamos. Então vamos cuidar do que nós falamos para não prejudicar...
Ter consequências piores, né?
Muito piores.
Fernando, a Maria Luísa, do Parque Jaçatuba, obrigado Maria Luísa pela sua ligação e pela sua pergunta. Ela diz assim, ó, os jovens de hoje que se encontram nos vícios devem ser julgados pela sociedade ou serem tratados diferentemente com o propósito de ajudá-los?
Ah, quando você fala julgá-los, você está colocando como condená-los, a Maria Luísa. Tá? Então tem uma diferença muito grande. Tá? Quando a gente percebe realmente esse envolvimento dos jovens com entorpecentes e aí com atos ilícitos, esses jovens, como os mais antigos também, que tem pessoas mais antigas, devem ser orientados. Eu acho que a questão do julgamento, quando a gente fala e tem a ideia de condenação, é complicado. Ok? Então, todas as pessoas devem ser o quê? Orientadas. O propósito realmente do processo de desenvolvimento é educativo e não punitivo. A punição por si só, sem um processo educativo, não vai regenerar o indivíduo. O intuito nosso, que deveria ser, é o quê? Transformar o indivíduo em atos equivocados em atos mais acertados. Eu acho que essa é a orientação.
Clarissa, por que quando convivemos com alguém que se coloca como um crítico de nossa maneira de ser, nós ficamos tão incomodados? Por quê, hein, Clarissa?
É, porque ainda nós temos orgulho, né? Nós não admitimos que ninguém aponte o nosso erro, né? Que ninguém aponte os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós, muitas vezes, estamos disponíveis para fazer isso com todos à nossa volta, né? Criticamos aquele que é corrupto, criticamos aquele que fala mal dos outros, criticamos aquele que achamos que procedemos mal de qualquer forma, mas nós também fazemos isso em todos os momentos da nossa vida com as pessoas à nossa volta, né? Então, quando alguém critica, no fundo nós sentimos que é verdadeiro, né? Nós sentimos que é verdadeiro e ainda não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, por isso que nós ficamos incomodados, né? Mas eu acho que é uma ótima oportunidade da gente procurar ter humildade, respeitar a opinião do outro, porque nós não temos controle sobre o que o outro pensa da gente, a opinião sobre nós, né? E procurar melhorar os nossos defeitos e olhar para dentro de nós mesmos.
Agora, olha a mesma pergunta, continuando essa pergunta para você. Quando nós estamos incomodados com esse alguém que esteja sempre nos julgando, esse incômodo pode se tornar uma obsessão?
É, pode nos prejudicar muito, né? Pode se tornar, sim, uma obsessão, porque nós sentimos tão incomodados, presos dentro do nosso orgulho ainda, que isso nos destrói, isso nos coloca para baixo. E isso, muitas vezes, faz com que a gente queira até atacar o nosso próximo também, né? Então, quando nós não conseguimos respeitar a opinião do nosso próximo e passar a olhar para dentro dos nossos próprios defeitos, entramos num ciclo de raiva, de ódio, que pode, sim, causar prejuízos para nós como uma obsessão e muitos sofrimento.
Oswaldo?
Essa colocação é muito, muito interessante, não é? Muito boa. É, ocorre muitas vezes, não é? Que na casa espírita nós encontramos pessoas que nos procuram e que apresentam esse tipo de problema. E fala, o que é que eu faço, né? Que essa pessoa me persegue, só fala mal de mim. É onde eu vou, às vezes eu procuro até evitar o mesmo ambiente, né, em que está essa pessoa, né? Então, nós temos que, só complementando, né, deveríamos ter uma atitude sobre isso, de procurarmos fazer sempre o melhor, né, procurarmos agir de uma maneira melhor, para que a nossa atitude desminta a palavra do outro que nos denigre, né? E Jesus diz ainda mais um ensinamento basilar, né? Que a gente tem que estar sempre recorrendo às fontes inesgotáveis do Evangelho de Jesus, né? Que ele diz assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então é assim, ao invés de nós termos a reação violenta, né, nós estarmos nesse sentido da melhoria, que a nossa companheirinha falou, né, que a gente possa estar sempre melhorando a nossa condição e desejando o melhor para o outro. É difícil? É, mas não é impossível. Vamos trabalhar nisso.
9:18, estamos aqui ao vivo na ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com a pergunta a tema: é certo julgarmos os outros? Está aqui com a gente hoje o nosso companheiro Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, aqui de Santo André. E o Oswaldo está com a gente hoje falando desse tema tão importante, né, Oswaldo? Julgamento tão difícil para a gente, né? Nós estamos aprendendo bastante aqui hoje com o Oswaldo a respeito disso. Quero lembrar você também que no próximo programa estará conosco aqui a companheira Hilda Doreto com o tema Arrependimento e Remorso. E lembrando que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Um abraço especial para o nosso querido companheiro Miguel Sardano, que daqui a pouco, às 13 horas, vai estar aí aqui na ABC com o Divaldo Franco, né? Um programa novo que ele estreou aqui, um programa bonito, inclusive. E ator e tarefeiro, ele, a Terezinha, né? Lá tanto da Bezerra de Menezes quanto da Mega Livros Espíritas, né? São 9:19, nós estamos aqui ao vivo. Vamos fazer aqui, Fernando, antes do jogo rápido, está chegando uma pergunta aqui de um ouvinte da Zona Leste, Fernando. E, olha, não se identificou, mas eu quero agradecer muito a esse ouvinte que nos ligou aqui da Zona Leste, não sei se é homem ou mulher, mas de qualquer forma, obrigado por você que ligou, já vai saber já quem é. Olha, a pessoa diz assim, ó, as pessoas que passam trote estão julgando a vítima de alguma maneira? Ia querer até ampliar isso, né? Trote fazendo bullying, maltratando, né? E enganando os outros, né? Estão julgando essa vítima, né? E esse ouvinte faz um comentário, ele já sofreu tanto trote que ele se sente muito mal com isso. Como é que a reação de uma pessoa que sofre um trote, um bullying, é ofendida? Como é que é isso? É
interessante isso, né? Até traduzindo um pouquinho, né? Que hoje tem esse termo bullying. O que é bullying? É a pessoa reparar uma coisa diferente na outra pessoa e de repente ficar o quê? Condenando, criticando, ironizando, tal. Agora, se esse ouvinte tá realmente o quê? Junto com outras pessoas, olha ao seu redor. Repara cada pessoa que está do seu lado. Se você não estiver sozinho, mas imagine os seus amigos, seus parentes. Então, a gente vai reparar que tem amigos que são mais altos, mais baixos, mais gordos, menos gordos, bem magrelos, com o nariz um pouco mais avantajado ou diminuto, a pele mais escura, mais clara. As pessoas são diferentes umas das outras. Então, se a pessoa olha assim, aquela pessoa é isso, fala, ué. E por acaso eu também não tenho diferenças? Então não existem pessoas iguais, gente. Então se muitas vezes o bullying é praticado por a pessoa tem alguma coisa que é diferente dos demais, na verdade todos somos diferentes uns dos outros. Então não tem a pessoa igual. Então aquelas pessoas que fazem isso, muitas vezes o quê? Não tem a noção do prejuízo que isso causa. Como o ouvinte falou assim, eu já sofri muito isso, as críticas por ser isso ou aquilo. Todos nós somos, gente. Então não faz sentido. Obviamente que essas pessoas vão despertar a consciência em um certo momento e muitas vezes o quê? Repensar isso. Então, tomar cuidado com esse tipo de brincadeira, entre aspas, criticando o outro, porque a gente não sabe o efeito que isso pode causar internamente na pessoa, como o Oswaldo falou da história do papelzinho picado.
Então, sugestão, levanta a autoestima praticando a caridade. Né?
Levanta a autoestima praticando a caridade e repare no mundo que não existe ninguém idêntico à outra pessoa. Essa ideia de padrão de beleza, de forma, é equivocada, porque cada pessoa tem suas qualidades, suas virtudes e também suas limitações.
Perfeito. 9:22, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, Oswaldo, vamos fazer o bate-bola? Vamos. Clarissa, vamos começar com você, Clarissa. Como educar os filhos para não julgarem se eles vivem em ambientes, né, onde são cobrados pelo julgamento?
Ensinando principalmente sobre a indulgência e a compreensão, porque da mesma forma que os outros erram, nós também erramos.
Perfeito. Oswaldo, existe de fato o que se denomina de crítica construtiva, Oswaldo? Tem isso mesmo?
Nessa naturalidade da visão, né, das pessoas umas das outras, a crítica surge, não é? Agora, é preciso que a gente tenha sempre uma alternativa para isso. A nossa melhor alternativa é o bom exemplo.
Perfeito. Fernando, quando emitimos julgamentos sem conhecer os fatos, estamos cometendo alguma contrariedade à lei do amor?
Além disso, estamos sendo insensatos, porque a gente está tecendo um julgamento daquilo que a gente não conhece.
Clarissa, por que é tão difícil reconhecer os nossos defeitos?
Porque a gente ainda temos o orgulho dentro do nosso coração que impede com que vemos o nosso defeito e olhamos o nosso próximo. Mas eu acho que vale nós começarmos a procurar olhar com mais honestidade e fazer uma autocrítica sempre.
Oswaldo, de que maneira as casas espíritas atuam com esse tema, o julgamento, que é tão difícil de ser trabalhado? De que maneira as casas espíritas trabalham com ele?
O ideal é o nosso esclarecimento, né? Em função da doutrina espírita, não é? Que não devemos estar julgando, não é, os outros. E o exemplo, não é? Então, o dirigente deve dar o exemplo, um bom exemplo.
Fernando, elogios, manifestações de gratidão, reconhecimentos, essas posturas construtivas que são dirigidas a outras pessoas, ajudam a gente de alguma forma? Quando a gente emite esses pareceres construtivos?
Ajuda, porque a gente começa a reconhecer as qualidades também dos outros e não só enxergar os equívocos. Então vale a pena, assim, quando é verdadeiro de coração.
Clarissa, o que fazer quando formos julgados pelos outros e soubermos que estamos certos nas nossas atitudes? Vale o enfrentamento pessoal?
Não vale o enfrentamento pessoal. Devemos procurar manter o equilíbrio, a serenidade e a confiança nas nossas atitudes.
Oswaldo, por trás dos julgamentos que nos fazem, não pode estar algumas verdades a respeito das nossas posturas, dos nossos comportamentos?
Geralmente estão. O orgulho nos cega, né?
É duro ouvir isso, mas geralmente estão, né?
Geralmente. O orgulho nos cega tapa os nossos ouvidos, né? Então digo assim para vocês, para mim principalmente, né? Que a minha bússola nesse caso deve ser sempre a humildade.
Fernando, uma dica agora para todos nós aqui na mesa, né? Uma dica de comportamento para nos ajudar a não julgar os outros.
Julgar a nós, não aos outros.
Clarissa, uma dica de comportamento para nos ajudar a não julgar os outros.
Se colocar no lugar do nosso próximo, né? O que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele? Procurar compreender e ter amor, né? Não julgar, ter indulgência.
Valdir Maneta entrou no estúdio, vai entrar aqui no jogo rápido. Valdir, uma dica de comportamento para o nosso ouvinte, para nos ajudar, para ajudá-los, né, a não julgar os outros.
É estarmos aprendendo sempre que julgar não se deve.
Oswaldo, uma dica de comportamento para nos ajudar a não julgar os outros.
Olhar para dentro de si, não é? Antes de olhar para fora de si, não é?
Perfeito. Está aí encerrado o jogo rápido, né? Obrigado por todos vocês que participaram dessa passagem rápida dessas informações. O jogo rápido tem essa característica, né? Da informação em forma de briefing, muito rápida, né? 9h26. Oswaldo, quase todos os dias nós vemos aí, ouvimos nos meios de comunicação, TV, internet, rádio, revistas, jornais, as redes sociais, acusações, insinuações, muitas vezes denegrindo a honra das pessoas. Como nós devemos nos portar? Devemos acreditar nessas notícias? Nesses casos podemos fazer críticas também?
A formação da opinião pública, não é? Ela é solicitada todos os dias, né? Então nós temos geralmente a expectativa do escândalo do dia. E parece incrível, né, que nós vamos ter esses conhecimentos nas horas mais impróprias, né? Que é de manhã, quando nós estamos iniciando o nosso dia, na hora do almoço, quando nós estamos reunidos com a família, e à noite, não é, quando as famílias se reúnem, a maioria das famílias, né, para uma reunião fraterna. Então é onde os meios de comunicação trazem mais essas notícias. Não estou julgando os meios de comunicação, não é? Que são fases que nós vivemos, né? Mas é preciso ter em conta que a gente não deve fazer julgamentos precipitados, né? Por ouvir dizer, aguardar a justiça dos homens, como já falamos em uma outra questão anterior, não é? E sempre lembrar um preceito da doutrina espírita de grande importância quando nós pensarmos a respeito dos nossos irmãos envolvidos nesses casos, né? Que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, mais hoje, mais amanhã, aqueles que têm as suas responsabilidades vão ser responsabilizados na mesma proporção daquilo que agiram.
9:28, Fernando?
Nesse final que o seu Oswaldo colocou, é interessante, né? E nós também. Nós constantemente estamos plantando, e aquilo que estivermos plantando, a gente vai colher também. Então, quando a gente pensa no outro, aquilo que a pessoa está fazendo e tal, e eu? E o meu papel, qual é? No dia a dia, na sociedade, na minha família, no meu meio profissional, o que é que eu estou fazendo? São boas ações? Se sim, perfeito, continue. Se não, repensar, e aí sim o julgamento, uma condenação dos erros que a gente faz e modificá-los.
Nós vemos atualmente nas mídias sociais, na televisão, que é a nova crucificação moderna, né? Não é mais a crucificação de antigamente, mas é uma crucificação moral. E muitas vezes ela é mais dolorosa ainda, né? Então nós vemos famosos tendo as suas vidas devastadas, muitas vezes com mentiras ou meias-verdades, né? Informadas por algum jornalista maldoso ou que quer arrecadar notícia. Ou vemos também anônimos ficando famosos de uma hora para outra por algum fato, muitas vezes até isolado da sua vida, e de repente são julgados em rede nacional de uma forma muito cruel. E as pessoas expõem as suas opiniões, às vezes de forma anônima, porque é mais fácil, né? E assim, você solta um comentário e muitas vezes esse comentário fere. Ele fere mais do que físico, ele fere moralmente. E temos responsabilidade por isso. Estamos auxiliando a divulgar o mal. Não temos a certeza do fato em si e já estamos julgando precipitadamente, né? E nós? E nós, como agiríamos nessa situação? E será que essa pessoa só fez isso uma vez na vida dela? Não temos conhecimento de todo o contexto, não temos conhecimento do que realmente aconteceu. Então, acho uma responsabilidade muito grande nós comentarmos, tanto pelas redes sociais, mas comentarmos entre nós no dia a dia, numa roda de trabalho, com os nossos amigos, né? Com que propriedade moral nós julgamos o nosso próximo, né? Muitas vezes foi um ato isolado, ou se não foi, nós será que também já não cometemos o erro? Então, é praticamente uma crucificação, né, das antigas, mas no mundo atual.
Muito bem, essa aí que você ouviu aí foi a Clarice. Ela está acompanhando você pela rede social, está lá no Facebook, acompanhando no nosso e-mail também. Liga para cá, faz um post ou manda uma mensagem para a gente. 944-3590-20 é o nosso telefone. Ou 997-666-555, se ligar, ou mandar mensagens via WhatsApp. A Rose lá do Jardim Marajoara 2 ligou para a gente aqui. Rose, obrigado pela sua ligação. Ela deixa um abraço aqui para a gente deixa um abraço para ela também, agradecendo por estar nos ajudando aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. Oswaldo, quando fazemos um julgamento ou uma crítica severa de alguém, mesmo que guardemos essa crítica, esse julgamento apenas para nós, sem comentarmos com qualquer que seja a pessoa, estaríamos desobedecendo mesmo assim a orientação de Jesus e não julgarmos? Você vai responder já já. É o nosso pensamento, né, Oswaldo? Que se a gente fica pensando mal dos outros, mesmo assim, sem comentar com ninguém, estamos desobedecendo a Jesus? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Não muda a emissora não, fica por aqui que nós voltamos já já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o tema É Certo Julgarmos os Outros? Está com a gente aqui o nosso querido companheiro Oswaldo Gimenez, da Sociedade Espírita José Domingos Bueno, de Santo André, falando desse tema tão importante aí no nosso dia a dia, né? E quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco a companheira Hilda Doreto com o tema Arrependimento e Remorso. Lembro também que daqui a pouquinho o Oswaldo vai explicar para a gente por que ele usou a expressão autoconhecimento ao se referir ao tema de hoje, que é o julgamento dos outros, né, das pessoas, né? E quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá acesse a nossa página no Facebook, manda um e-mail, escreve para a gente, concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, lá do bairro do Ipiranga. Aliás, um abraço especial para o nosso companheiro Osvaldo, que carinhosamente sempre está mandando para a gente aí exemplares e livros para a gente divulgar, né? Mas já tem o ganhador da semana passada, né, Clarissa?
É, a ganhadora foi a Ana Maria de Diadema. Ela já ligou e disse que virá retirar na semana que vem aqui conosco.
Ah, virá aqui retirar o livro? Ah, tá aí, mas não precisa necessariamente. Ela pode retirar lá no Semeador, na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30. Aliás, a partir de hoje já. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, 9h38. Nós estamos aqui hoje falando sobre o julgamento dos outros, né? Osvaldo, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, que é uma pergunta que fala a respeito do mais ligado ao nosso pensamento, né, Osvaldo? Porque quando nós fazemos julgamento ou uma crítica severa de alguém, mesmo que a gente guarde só para nós, mas não falemos para ninguém, estamos desobedecendo a orientação do Mestre Jesus de não julgarmos?
Observar o Evangelho, não devemos apenas nos ater à palavra e à atitude, porque o nosso pensamento também nos coloca diante de uma responsabilidade, diante principalmente de nós próprios, da nossa consciência. Então, quando nós fazemos um julgamento depreciativo, né, estamos julgando o comportamento dos outros. Então, nós estamos alimentando em nossa mente ideias negativas sobre a outra pessoa e criando sintonia também com espíritos que ainda não são bons, né? E que estão no nosso ambiente. Então, diz o Espiritismo, né, nos esclarece que a lei de causa e efeito, ela não leva em consideração apenas as palavras e as atitudes, mas leva também em consideração o nosso pensamento e o nosso sentimento. Uhum. Então, ainda o preceito de orar e vigiar, tomar cuidado com o que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos pode se transformar em palavras, e as nossas palavras podem se transformar em atitudes, e as nossas atitudes podem prejudicar o nosso próximo e a nós mesmos.
Quer dizer, cuidado, os nossos... Pois, né? Desculpa, pessoal.
Cuidado,
porque o nosso pensamento pode ir plasmando, né, os acontecimentos.
Ali que começa tudo, né, dentro do nosso pensamento.
9h40, Oswaldo, as críticas, essa aqui é pesada também, né, as críticas que são feitas quase todos os dias aos nossos governantes, né, essas críticas são legítimas, Oswaldo?
No decorrer do programa, nós chegamos a abordar alguns aspectos, né, dessa questão. E falando dos escândalos que a todo momento estão vindo através da mídia, né, para os ouvidos, o conhecimento dos cidadãos, né? Então, é preciso nós termos um grande cuidado sobre isso, né? Essa questão... também tem uma conotação evangélica, porque sobre essa questão do julgamento, Jesus nos deixou muitos ensinamentos, entre eles um que nós vamos lembrar agora, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, e diz assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Então, a questão de nós darmos um crédito total às críticas, né, que nós, do dia a dia, né, que nós vamos tomando conhecimento, e fazendo os nossos julgamentos, às vezes fazemos o julgamento e damos até a pena, não é? Alguns exagerados chegam a dizer até que devia morrer, que devia ser banido. Outros até falam de pena de morte. Meu Deus, é preciso primeiro que se apurem os fatos. A justiça, ela tem duas, no nosso conceito dentro da doutrina espírita, tem pelo menos duas visões que nós temos que estar observando: a justiça divina e a justiça dos homens. A justiça dos homens está assimilando com a evolução da humanidade, está assimilando partes da justiça divina. Então, na medida em que nós vamos evoluindo moralmente, em termos de humanidade, nós vamos aperfeiçoando aquilo que nós temos como justiça. Então, falamos ainda há pouco em pena de morte, né? Já acho que a minha observação foi a segunda no programa desta manhã sobre a questão da pena de morte. Então, era uma coisa tão comum há alguns milhares de anos, 2 ou 3 milhares de anos, né? Ou 4, que para efeito da história da humanidade é um tempo curto. Hoje, felizmente, poucos países adotam. E nós vamos devagarinho caminhando para substituir a pena da extinção pela pena da educação, ou reeducação.
Clarissa?
Dentro dessa questão, né, nós vemos diariamente notícias sobre corrupção, sobre o comportamento dos nossos governantes, agora o nosso esporte, como foi citado pelo Osvaldo, e isso nos afeta diretamente nas nossas vidas, quando nós precisamos, por exemplo, do sistema de saúde, afeta diretamente a nossa vida. E nos causa uma indignação e revolta muito grande. É natural isso, porque eles são os nossos representantes, né? Mas o que eu acho que nós temos que tomar cuidado é, quando nós criticamos e julgamos alguém, como Osvaldo diz, quando nós condenamos alguém, né? Temos superioridade moral para fazer isso? Temos a certeza de que não erramos da mesma forma que os nossos governantes, por exemplo? Será que também nós não somos corruptos ainda? Será que também nós tentamos não tirar vantagem das coisas à nossa volta? Talvez numa escala menor, porque não estamos na mesma posição que eles. Mas na nossa vida diária, no dia a dia, nas pequenas coisas, não tentamos muitas vezes tirar vantagem de uma situação, tentar se livrar de uma pena, de uma culpa, né? Então, a gente tentar reverter a situação, ao invés de ficar criticando, julgando de uma forma destrutiva, que gera pessimismo para as pessoas à nossa volta, que demonstra o nosso pessimismo, que alastra o pessimismo pelo país, o que nós estamos fazendo para contribuir para a melhoria do país? Né? O que nós estamos fazendo em relação à cidadania para melhorar as coisas à nossa volta, sendo mais honestos, sendo mais dignos, sendo mais, buscando praticar o bem e a caridade? Né? Então, não devemos entrar nessa onda de crítica destrutiva aos nossos governantes, mas vibrar para que eles sejam amparados, que eles possam ser intuídos a fazer o melhor por essa nação e passar a mudar as nós mesmos, as nossas atitudes. Porque em menor escala, talvez sejamos tão corruptos quanto eles ainda, né?
Osvaldo?
A fala da nossa companheira está me lembrando, né, uma palavra de Martin Luther King, né, o trabalhador incansável, né, para que houvesse igualdade nos direitos humanos na América do Norte, figura conhecidíssima da história do mundo, né? Então ele diz, essa frase é muito importante, ele diz assim: o que me incomoda não é o que me incomoda não é o barulho que fazem os maus, né? A repercussão do mal, né? O barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Uhum. Né? Então, quando nós tivermos uma oportunidade de construirmos alguma coisa com uma palavra, uma atitude, vamos fazer, não vamos nos omitir. Né? Ficarmos fechados, né? Como um caramujo, né? Vou voltar para dentro de mim mesmo, não faço nada, não ouvi, não vi e não vou fazer nada. Mas fazermos alguma coisa construtiva para melhorar aquela situação.
E lembrar também, né, Osvaldo, o Kardec se valeu de bastante amigos do plano espiritual na construção da obra, na codificação da obra espírita, né? Quando ele compilou tudo que tinha ali naquele momento sobre o espiritismo, né? E um dos grandes auxiliares dele foi um cardeal francês, François Madeleine. E o François Madeleine deixa uma mensagem maravilhosa no Evangelho, que é a virtude. Lá no capítulo 17, no item 8, fala da virtude. E lá fala exatamente isso que você comentou agora, né? As coisas que a gente faz, a Clarice também falou, que a gente faz criticando os outros, e que às vezes nós estamos cometendo pequenos delitos também, né? Estamos cometendo os nossos delitos, né? Onde estão as nossas virtudes nesse momento? Ele, o François Madeleine, deixa uma outra contribuição importante quando ele fala dos inferiores, os superiores e os inferiores, né? Como nós devemos nos comportar quando estamos subordinados a alguém, né? Quando nós estamos falando aqui de julgamento dos nossos governantes, né? Como deve ser o nosso comportamento quando estamos subordinados a alguém, ou quando estamos sendo os governantes, né? Em algum aspecto da nossa vida, quando a gente tem alguma ascendência sobre alguém, né? Clarissa?
É, e além de tudo isso, né, que foi falado, nós procuramos ter indulgência e compreensão. Eles são os nossos governantes, mas eles são seres humanos que podem falhar. E nós também podemos falhar, né? Então que a gente possa começar a praticar compreensão quando o nosso próximo erra. Nós estamos a clamar compreensão o tempo inteiro para as nossas próprias fraquezas e imperfeições. Então que possamos passar, tentar compreendê-los e amá-los como seres humanos, como Jesus nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, né? Então que a gente possa praticar essa compreensão, vibrar por eles, para que eles possam receber o amparo espiritual que eles necessitam na tarefa que eles possuem nessa encarnação. Que talvez possamos ser nós a ocupar aquela posição numa futura encarnação, ou mesmo nessa, né? Mas que a gente comece a trazer essa indulgência pelo erro do nosso próximo.
9:49, quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, e também da Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 44-35-90-20 ou 997-666-555. O Danilo está lá aguardando a sua ligação. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Estamos falando aqui sobre o julgamento. É certo julgarmos os outros, né? Oswaldo, no Evangelho de Jesus existem várias citações relativas ao julgamento. Por exemplo, amai os inimigos, caridade para com os criminosos, etc. Isso significa que não devemos julgar ninguém em nenhuma circunstância?
Não é bem assim, não é? Durante o decorrer do nosso programa foram levantadas várias opiniões, né, sobre a questão da justiça dos homens e da justiça de Deus. Então, se nós não tivéssemos a ação da justiça dos homens, nós viveríamos num caos, em função da realidade do nosso mundo, que ainda é um mundo de dor, expiação e sofrimento. Numa passagem que está se dando no tempo de Deus, certinho, que estamos vivendo, que é a passagem para o mundo de regeneração. Não é ainda para ser um mundo feliz, mas um mundo de regeneração, onde nós vamos ter aqui na Terra as pessoas que aqui permanecerem, não é? Os espíritos que permanecerem agregados aqui na Terra serão aqueles que terão a tendência crística, não é? Uhum. A tendência de fazer o bem, a tendência de melhorar a sua condição, de se irmanar com as outras criaturas, de ajudar a construir um mundo melhor, não é? Então é nesse sentido, não é, que nós devemos nos estar colocando e procurando agir da melhor maneira possível dentro do contexto em que nós estamos inseridos, seja no lar, seja na casa espírita, no trabalho, em todas as nossas atividades.
Oswaldo, no começo do programa eu havia perguntado para você, pedido para você deixar uma palavra especial relativa ao tema de hoje. E você usou a expressão autoconhecimento. Por que que você acha que a expressão autoconhecimento tem relação com o tema de hoje, já que o tema foi "é certo julgarmos os outros"? Essa é a pergunta tema. Por que que autoconhecimento tem a ver com isso?
Me chamou a atenção pelo seguinte fato. Na nossa casa espírita, Sociedade Espírita José Domingues Bueno, nós temos atualmente 3 cursos em andamento. Um é iniciação ao Espiritismo, às quintas-feiras, das 20 às 21h30. Nós temos um outro curso na terça-feira, estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, nas quartas, das 14h30 às 16h. E nós estamos estudando, à noite, na terça-feira, das 20h às 21h30. E na quarta-feira à tarde, estamos estudando o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, recentemente, nós estivemos participando de uma dessas aulas com nossa companheira Lúcia, que é a coordenadora, e se estudou exaustivamente a questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, por que que estou anexando a esse tema de hoje, essa ideia do autoconhecimento? Porque o autoconhecimento é o que vai proporcionando ao espírito o seu amadurecimento espiritual. E somente com o amadurecimento espiritual é que nós vamos compreendendo os valores das outras criaturas, vamos direcionando melhor o nosso interrelacionamento, né, com as outras pessoas, e melhorando o nosso comportamento em relação ao próximo.
Logo, pode falar?
Então seria nesse sentido, né? Auto se conhecer, como diz o filósofo, né, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Na medida em que nós vamos vamos crescendo nesse sentido, melhor vamos tendo uma visão do mundo e das criaturas.
Oswaldo, você poderia aí indicar algum livro para os nossos ouvintes, aí, se alguém tivesse interesse em se aprofundar sobre esse assunto? Algum livro que você gostaria de indicar?
O primeiro é o que nós citamos aqui reiteradas vezes nessa manhã, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o qual a obra de Kardec, nesse sentido, nos traz a moral do Cristo, analisada à luz do Espiritismo. E essas questões sobre o julgamento, né, sobre julgar o próximo, como citamos aqui algumas, todas elas têm comentários, observações valiosíssimas. Então, vale a pena o Evangelho.
Perfeito.
E daria um outro que nos ajuda também, um trabalho da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, Sinal Verde.
Sinal Verde. Clarice, algum livro que você quer indicar?
Eu iria na linha do Oswaldo também, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala bem-aventurados os que são misericordiosos, né, que existem ali muitos comentários que pode nos auxiliar a compreender mais o assunto e procurar começar a praticar a indulgência, a caridade e a compreensão do nosso próximo.
Muito bem, e fica aí também um convite para você ler o capítulo O Juiz, lá do livro O Mundo em que Eu Vivo, do nosso querido companheiro Silveira Sampaio, né? Lá no plano espiritual, sempre mandando informações importantes aí, né, Oswaldo, aqui para o planeta Terra, né?
Verdade.
Grande Silveira Sampaio. 9h55, estamos colocando um ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Oswaldo, obrigado por você ter estado com a gente aqui nesse dia.
Agradeço sempre esse convite, essa atenção que o Semeando a Boa Nova me dá, e parabenizando a equipe pelos 20 anos que está sendo completado de trabalho.
Aliás, um abraço, um agradecimento especial para você, que esteve conosco desde o início, né, Oswaldo? Sempre colaborando com a gente aqui no Semeando a Boa Nova.
Desde o início, né?
Esse tema te chamou atenção? De todos os programas que você passou com a gente, esse aqui te chamou atenção por alguma razão especial ou não?
Chamou muita atenção. Entre os programas, todos são muito importantes, todos são valiosos. Esse me chamou muito a atenção, e um de alguns anos atrás sobre mediunidade, que também chamou a atenção, e um outro que eu participei sobre reencarnação. Este particularmente me chamou muita atenção.
Eu te perguntei precisamente porque no intervalo você comentou sobre isso com a gente, né? Acho que é interessante tornar isso público, né? Obrigado, Clarissa, pela tua ajuda aqui no Facebook aí.
Eu te agradeço, né, e uma boa semana, que Jesus possa sempre nos iluminar e amparar, para que a gente possa, pouco a pouco, ir vencendo as nossas imperfeições, o nosso orgulho, que passamos a analisar né, nós mesmos, buscando sempre o progresso e a evolução.
Ponto final, Luciana da Bonova, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir os programas que estão todos gravados lá, esse aqui vai para lá daqui uns dias também. Você pode ficar conosco também no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Oswaldo, um abração, muito obrigado por você estar com a gente aqui, ter estado conosco. E no próximo sábado, a companheira Hilda Doreto vai estar com a gente com o tema Arrependimento e Remorso. E uma ótima semana para você.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você ainda não baixou o aplicativo da Rádio ABC? Então baixe agora, de graça, e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet e celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir